Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta, a nossa convidada hoje aqui é a doutora Cristiane Regina Bortolotto, advogada trabalhista e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Paraná. Nós estamos falando sobre a reforma trabalhista. Doutora, em relação ao momento da demissão, também houve mudanças aí?
Bastante. Aliás, foi a maior mudança trabalhista que houve desde a CLT em 43. Não houve mudança que influenciasse tanto. Foram mais de 100 artigos modificados.
Ou seja, passados 70 anos, 60 anos da CLT, nós tivemos uma reforma que mudou quase tudo.
Quase tudo. Lembrando que antes dessa reforma, 70% dos artigos da CLT já tinham sido modificados por outras leis. Então, quando a gente fala que a CLT é de 43, não, a base dela, o esqueleto dela é de 43. Mas hoje, muitas coisas mudaram.
Ou seja, o argumento de que a CLT estava ultrapassada por ter sido instituída há tanto tempo atrás, não está valendo,
não,
né?
Não está valendo. Não estava valendo nem antes da reforma. Agora, muito menos.
Mas, doutor, em relação à demissão, o que é que impacta na mudança estabelecida?
Houve a criação de mais um modelo de rescisão, que é a rescisão de comum acordo. E essa rescisão de comum acordo, na verdade, ela estabeleceu na lei uma prática que já acontecia, que é o empregado queria rescindir o contrato, o empregador não fazia questão na manutenção daquele empregado no seu quadro, e o que, que eles faziam? Ah, eu te demito e você me devolve a multa dos 40%. Isso existia e todo mundo sabe que existia. Então, agora eles criaram uma nova forma disso acontecer, que é a rescisão de comum acordo. Qual que é a regra? As duas partes entram num acordo, a multa reduz de 40% para 20% e o empregado não saca todo o FGTS, só 80% do FGTS. Mas o que eu quero deixar um alerta aqui é o seguinte, esses 20% que são pagos não é para ser devolvido. Esses 20% ficam com o empregado. E por que que houve essa limitação de 80%? Para efetivamente não deixar na mão do empregado a totalidade. Então, para não haver efetivamente a devolução desses 20%. Outro ponto para o empregador a ressaltar é que nós temos um percentual de 10% que nós pagamos para o governo. Então, o empregador paga, quando demite, não 40%. 40% é o dinheiro que sai dele e entra na conta do empregado. Mas ele paga mais um plus de 10% em decorrente dos planos econômicos, que até hoje não foi revogado. Esses 10% continuam. Não caiu pela metade, não é porque é de comum acordo que de 10 virou 5. O empregador continua recolhendo 30% para a rescisão desse empregado. Com relação às demais formas, o que modificou foi a data de pagamento, que existia. Aviso prévio cumprido, aviso prévio indenizado, eram datas diferentes. Agora não, unificou-se. 10 dias após a rescisão contratual, após o término da prestação de serviços, é que tem que se pagar as verbas rescisórias.
Doutora, um outro tema que também é polêmico e que muita gente temia é a tal da terceirização, né? Porque antes a empresa tinha a atividade fim dela, quer dizer, ela era uma construtora, né? A atividade fim era construir, né? E aí havia uma série de polêmicas em torno do que eram as atividades que não eram a atividade fim. Havia várias funções. São várias as funções para construir uma casa, por exemplo, né? Qual é a atividade fim daquela empresa? Havia sempre uma polêmica em torno disso. Agora, é possível terceirizar, inclusive, essa atividade fim. Isso traz prejuízos para o trabalhador?
Sim, traz prejuízos porque você deixa de ter a convenção ou acordo coletivo da construtora. Então, são convenções ou acordos coletivos com menos direitos que esse trabalhador vai ter. Mas vamos pegar um exemplo, porque isso é realidade. Então, quando você citou um excelente exemplo que é de construção. Hoje, azulejar uma parte do imóvel, seja a cozinha ou os banheiros, é um trabalho específico. Não é qualquer trabalhador que consegue fazer esse serviço. E não precisa durante a obra inteira. Então, a construtora possuir um quadro de azulejistas é muito difícil, porque só no determinado período da obra é que ela vai precisar. Então, o que ela fazia? Ela terceirizava. Então, nesse ponto, para essa questão específica, ficou perfeito. é o objetivo final da construtora, construir e entregar o imóvel com os azulejos? Sim. Mas, se a gente fizer isso de forma terceirizada, fica muito mais simples e fácil. Ou mesmo pensar em imóveis de maiores padrões, colocação de piso quente. Então, tudo isso fortaleceu. O problema é quando você tiver dentro de uma empresa, ombro a ombro, dois trabalhadores, um contratado pela empresa e outro pela terceirizada. Vamos explicar o que é contratado pela terceirizada. São três pessoas diferentes. Você tem que ter o tomador de serviços, que é o dono da empresa aonde esse trabalhador vai trabalhar. Nós temos que ter a prestadora de serviços, que é quem vai anotar a carteira do empregado, deixando bem claro que mesmo terceirizado existe anotação em carteira. E nós temos o trabalhador. Quem tem que coordenar os serviços desse trabalhador? A prestadora de serviços. Então, essa história de trabalharem no mesmo ambiente, ombro a ombro, duas pessoas fazendo o mesmo serviço com o mesmo coordenador, não poderá acontecer. Isso não é terceirização lícita, ela é ilícita. Portanto, aquele empregado tem direito depois a postular todos os direitos como empregado da tomadora fosse. Agora, são dois empregados que trabalham na mesma sala, mas com coordenações diferentes e com trabalhos diferentes, com serviços diários diferentes. Isso pode ocorrer. Mas, e efetivamente, nós vamos ter diferença no valor do vale alimentação, no valor do salário, no valor efetivamente de quando as convenções coletivas, do reajuste salarial. Então, isso é algo que vai trazer uma certa dificuldade em você fazer aquele trabalhador vestir a camisa da empresa. Então, essa é a diferença.
Doutora, o nosso tempo está acabando, embora a gente tenha um zilhão de coisas ainda para conversar, porque a lei mudou muita coisa. A senhora, de todos os temas que eu perguntei, não teve um único item que não tenha mudança. E assim há com vários outros. Eu só queria reforçar aqui aquela informação que nós demos no comecinho da entrevista. A partir de agora, para reivindicar os seus direitos, depois de uma rescisão, depois de um momento de desligamento da empresa, o trabalhador vai ter que ter documentos, vai ter que ter provas. E essas provas a gente vai juntando durante o período em que trabalha. Ou seja, o trabalhador vai ter que ficar muito atento a todos os documentos. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é que faz, por exemplo, com o WhatsApp? Porque a gente tem demandas o tempo inteiro pelo WhatsApp. É ou não é? Quem Sim. trabalha em corporações onde a internet, a tecnologia é uma comunicação comum, e infelizmente hoje todo mundo tem isso,
todo
né?
Todo mundo.
Como é que faz?
Bom, o WhatsApp a gente tem um problema que quando não apaga, ele acaba travando o celular. Tira um print screen da tela, faz aquela foto da tela e vai guardando num arquivo dentro do seu computador. Então, quem usa o WhatsApp, faça isso. Para mostrar que trabalhava fora do horário, para mostrar a forma com que o empregador se dirigia ao trabalhador. Então, o WhatsApp é desta forma que tem que ser observado. Mas o que eu sempre brinco, compra uma pasta. Essas pastas normais de papelaria, normalmente de uma cor muito chocante. E tudo que você for recebendo do trabalhador, da empresa, vai jogando lá dentro. Não precisa arrumar, não precisa catalogar, vai só jogando lá dentro. Por quê? Porque na hora que você precisar, você está com os documentos ali.
É uma segurança.
É uma segurança. E segurança é o que a gente procura. É o que eu gostaria que a reforma tivesse trazido para nós e não o trouxe. A gente ouve muito falar dos juízes que não estão cumprindo a reforma. Não, não é isso. A gente tem no sistema legislativo brasileiro uma pirâmide. Então, toda e qualquer lei tem que estar em consonância com a Constituição Federal. Se uma lei disser A e a Constituição Federal disser B, o que vale é a Constituição. Portanto, quando a gente ouve, o juiz não quer cumprir a reforma. Ele pode não querer cumprir porque ele está cumprindo a Constituição. E sempre, nenhum advogado, nenhum juiz vai deixar de cumprir a Constituição Federal.
Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui e eu espero trazê-la novamente, porque eu imagino que as dúvidas ainda vão continuar surgindo enquanto, por exemplo, essa medida provisória não for votada, né?
Exatamente. Eu é que agradeço o convite.
Conversei aqui com a doutora Cristiane Regina Bortolotto, ela é advogada trabalhista, esclareceu um monte de dúvidas para a gente. Ela também é presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB Paraná. E assim a gente termina esta edição do Paraná de hoje, a primeira de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Eu volto a desejar um feliz ano novo a todos e que 2018 seja um ano de realizações. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.